agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Mais um de Papo pro Ar aqui na Rádio USP e hoje eu vou falar do maior evento cultural da América Latina, que é a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. A 27ª edição, que promete ser aí um evento memorável, com pessoas de todas as idades que poderão se reunir, explorar aí uma vasta gama de livros, participar de discussões fascinantes e interagir com seus autores favoritos. E hoje o meu convidado é um desses importantes nomes que estará lá presente com a sua estande, com a sua editora, estará presente na 27ª edição, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. O nosso Erivan Gomes, ele é fundador, diretor e curador da Telos Editora. Erivan, muito obrigado por você estar com a gente e ter aceito o meu convite, tudo bem?
Muito obrigado, Cido, e eu agradeço a oportunidade e gostaria de deixar um abraço aqui para todos os ouvintes desse programa maravilhoso de Papo pro Ar e da Rádio USP, que tem uma abrangência e um carinho dos seus ouvintes em todo o estado de São Paulo e também no Brasil.
Bom, Erivan, eu estou te chamando de Erivan Gomes, mas na verdade o seu nome é Antônio Erivan Gomes, mas você é conhecido no meio literário como Erivan, não é isso?
Isso mesmo. Todo mundo me conhece como Erivan.
Que bacana, mais de 30 anos nesse caminho. Como você se permitiu entrar no caminho literário? Você que é economista de formação, né?
Isso, sou economista, mas a minha história vem um pouquinho antes. Na verdade, já estou no mercado editorial há 43 anos. E na verdade, eu me considero uma pessoa de sorte, porque eu nasci no interior do Rio Grande do Norte, na zona rural de uma cidade chamada Currais Novos, e eu vim morar com o José Xavier Cortez, que editor, e era meu tio, e da Cortez Editora. E eu vim para São Paulo quando eu tinha 11 anos. E aos 14 anos, naquela época a gente podia trabalhar, eu já comecei a trabalhar na editora, na Cortez Editora, onde eu fiquei por 38 anos, até início de 2018.
Você fundou a Telos em 2018, já com uma bagagem tamanha, mas você ser o criador e o fundador de uma editora, muitos desafios, né, Erivan?
Sim, especialmente porque nós temos hoje um mercado extremamente competitivo, né? Uhum. Veja a Bienal, nós temos aí cerca de 200 expositores e grandes expositores, é um mercado muito competitivo. E nós, especialmente na área de literatura infantil e juvenil. Hoje nós temos no Brasil, felizmente, grandes editoras publicando, editoras grandes, editoras médias, editoras pequenas, mas trabalhando e produzindo livros de alta qualidade, né? Então, eu diria assim que é um desafio muito grande por essa questão de você se inserir no mercado competitivo, mas também pelos investimentos que são necessários. Que hoje, fazer um livro, né, e publicar um livro não é um investimento pequeno, é um investimento significativo. Então, é realmente um desafio, e principalmente considerando a nossa base leitora, né, que nós temos no país.
A 27ª Bienal do Livro está iniciando hoje, vai até dia 15 de setembro, um grande evento, e a Telos estará lá presente neste evento com uma programação especial, né?
Sim, nós teremos uma programação muito interessante, que principalmente temos duas atividades no espaço do Espaço Infâncias, que é o espaço oficial da Bienal de São Paulo, e nós teremos também a presença de alguns autores em nosso stand, né? Então, nós temos essa diversidade.
Como você mesmo já falou, ela é uma editora independente, trabalha com a literatura infanto-juvenil, de autores nacionais e internacionais, com mais de 140 títulos no catálogo. Vocês disponibilizam aí publicações em língua portuguesa, também inglês, alemão, italiano, espanhol. E você está falando diretamente para um público que está cada vez mais interativo. A geração, ela está... a cada ano que passa, essa geração parece que ela já vem pronta, né?
Sim, é
muito diferente da minha época, por exemplo, da nossa época. Como você toca essa geração? Você sentiu muita diferença dessa geração?
Olha, eu adoro, Cido, eu adoro participar de feiras. Se eu pudesse, eu ficaria durante todos os 10 dias conversando nas feiras. Mas eu sempre que possível, eu estou presente vendendo, efetivamente vendendo, apresentando o livro. E eu apresento o livro para as crianças, para os adultos, né? Muitas vezes eu encenho o livro, porque eu não sou contador de história, mas eu gosto de fazer experiências com os leitores. O que se diz respeito a isso? A criança não deixou de ser criança. Em qualquer época do ano, da nossa época, seja na minha época ou na época atual, claro, os meios mudaram. E o livro digital, é verdade, hoje a gente tem uma interatividade, uso de tecnologia intensa, e as crianças parece que já sabem, com o dedinho delas já apontam e elas digitam mais facilmente do que a gente.
É verdade.
Mas eu diria o seguinte, que onde está o estímulo? A diferença é essa, onde está o estímulo? E quando a experiência que eu tive agora em Belém, na Feira do Livro de Belém, eu peguei um livro que nós recentemente publicamos, chamado Uma História de Monstros, que nós apresentaremos na Bienal do Livro. Inclusive, a Rocío Bonilla é uma autora catalã, e que nós teremos um material diferente na Bienal do Livro, apresentando alguns projetos dela. E eu comecei a ler com as crianças esse livro. E foi muito interessante. Eram apenas duas crianças, mas eram duas crianças que elas ficaram com medo, elas ficaram com olhos arregalados, tal como a criança do livro, né? Então, elas interagiram e elas não saíram do local. E elas queriam mais. Né? Então, foram aqueles momentos em que a gente pôde interagir com a criança. Respondendo, não sei se eu vou responder, mas a gente percebe hoje que os pais, muitos pais, eles não acham que a tela é suficiente, que a escola é suficiente para a leitura. E esquece que nós temos um caminho aí lúdico, né, de leitura e de formação de leitores, e isso realmente preocupa. Então, eu diria assim, que a criança da década de 70 não é diferente da de hoje, ela tem apenas estímulos diferentes, e quando a gente estimula, quando nós pegamos uma criança de um ano e apresentamos determinado livro para ela, acho que hoje, e inclusive hoje essa é a vantagem, é que nós temos materiais, livros muito, assim, não vou dizer melhores em relação, mas muito diferentes em termos de acabamento, de apresentação, livros táteis, livro touch and feel, livros com atividades, interatividade. Então, nós temos também no livro uma possibilidade gigante de se trabalhar esse impulso, esse incentivo para as crianças. Então, eu acho que sim, a diferença está nos pais. Me parece que não, mas nessas experiências de que eu faço, onde eu estou presente e eu diretamente com o público, eu percebo muitas vezes a imparcialidade e muitas vezes a questão dos pais para dizer, não, nós não precisamos disso. Não sei se você entende essa questão, mas eu acho que as pessoas, o livro é uma grande ferramenta de não somente entretenimento, mas de educação, de lazer, de diversão e de aprendizado para as crianças, especialmente as pequenas. Eu acho que é um estímulo que é diferente hoje. Infelizmente, me parece que quem pode, né, quem pode, inclusive, comprar livros, né, no país, estimula muito pouco os seus filhos. Essa é a percepção que eu tenho enquanto editor e olhando um pouco essa visão mais mercadológica.
Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura.
Você tocou num ponto muito importante, Erivan. O acesso ao livro. O livro é para todos, mas nem todos conseguem ter o acesso, né?
Eu diria sim e diria não. Sim, porque o livro, ele, assim como batata frita, assim como um iogurte, assim como um quilo de arroz, ele é inacessível para uma boa parte da população. Então, para aquela população, e a gente está falando aqui, sim, em renda per capita, em classes sociais, no valor dos recursos que as pessoas têm para comprar um livro, eu diria que, por exemplo, um livro que de R$50 é praticamente inacessível para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Né? Então, eu diria que é muito caro, né? Mas isso é caro não somente o livro, é caro um iogurte que custa R$4, por exemplo. Diria que, também uma outra questão, para um não leitor, o livro de R$2, ele é caríssimo, porque a pessoa não vislumbra nenhum valor naquele produto. Agora, eu diria que o livro tem o preço que é possível ter, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. Eu acho que o livro hoje, os custos de produção ficaram extremamente altos, né? Nós temos os insumos, por exemplo, o papel, ele é uma commodity e está à mercê aí da valorização do câmbio, desvalorização e interesses. O livro é possível, ele tem um preço que é possível. Nós procuramos, na Telos Editora, manter o livro com o preço mais justo possível, né? Por exemplo, nós temos os livros, nós publicamos livros em português e em outros idiomas, por exemplo, em inglês ou alemão, com uma diferença muito pequena em relação ao livro brasileiro, ao livro em português. E esse trabalho que a gente procura fazer com que o livro seja mais acessível. Agora, nós, além dos custos dos insumos, nós temos um custo altíssimo, que é o de distribuição no país, né? Nós temos realmente esse custo que faz uma diferença muito grande no preço final. Mas eu diria também que é o seguinte, hoje, para o leitor, é possível, mesmo para aquelas pessoas que não têm condições de ler, elas têm bibliotecas públicas, né? Escolares, mesmo com todas as defasagens que a gente sabe que existem nessas bibliotecas, você pode encontrar o livro. Então, eu diria que hoje nós temos muito mais acesso, né, do que antigamente. Hoje o Brasil é um dos maiores compradores de livros do mundo. E tem livro realmente não suficiente em todas as escolas. A gente sabe que muitas bibliotecas estão defasadas, não tem os últimos lançamentos, mas eu diria assim que o leitor pode ler visitando, por exemplo, uma biblioteca pública, né? Então, o livro ele tem o preço que é possível ter. As nossas tiragens hoje, infelizmente, no geral, elas têm diminuído, porque você tem tido uma oferta maior de títulos, claro, mas também nós não temos uma base de leitores crescente. A última pesquisa divulgada no ano passado, apenas 16, 17% da população do país tinha lido um livro ou comprado um livro nos últimos três meses. Isto é um nível de leitura muito baixo. Então, também esse é um fator, né, a questão da tiragem, que influi muito no preço do livro.
Mãe, lê um livro para mim?
Claro, filha. Vamos ler?
Sim.
Meu amor, adoro que você gosta de ler.
Ei, pessoal, vamos ler um livro? Pra conhecer histórias, conhecer o mundo e muito, muito, muito mais. Tá na hora de ler um livro, conhecer histórias e ser criativo. Histórias de amor e de perigo, da lealdade entre bons amigos. Histórias que façam rir, que possam emocionar. Um livro deixa a gente livre para imaginar. Um livro deixa a gente livre para imaginar.
Toda história dá um bom livro?
Opa, quase todas as histórias, né? Quase todas as histórias dão um bom livro. Mas eu diria o seguinte, que estamos para lançar muito em breve um livro chamado... inclusive, Cido, posso falar aqui de uma outra coisa que eu procuro na Telos Editora fazer?
Sim.
Que é o trabalho de curadoria, né? Uhum. Parece estranho que alguém falar em curadoria no mercado editorial. Mas eu diria o seguinte, o que eu entendo por curadoria é justamente essa busca que a gente faz, por exemplo, numa feira do livro, seja ela internacional ou num evento aqui no Brasil mesmo, que a gente vai procurando histórias e vai buscando. E muitas vezes essas histórias nos chegam, né? Chegam literalmente, né? Chegam por várias vias, por e-mail, por uma conversa, por um bate-papo, por alguém que escutou que você é editor, né? Então, essa curadoria é o seguinte, que nós estamos fazendo desde o ano passado. No segundo semestre do ano de 2023, o tema que eu escolhi para isso, para essa curadoria, foi o amor. E para isso, nós lançamos dois livros. A ideia é lançar dois livros com o tema. O primeiro foi o De Onde Vem o Amor, que é de uma autora alemã chamada Daniela Kulat. E o segundo é Que é Esse Tal de Amor, Minimone, da Rússio Bonilla, e que também trabalha o tema do amor. Só que, por exemplo, o primeiro livro, De Onde Vem o Amor? São três amigos que vão procurando, vão perguntando para pessoas o que é o amor para ela, para a árvore, para a água, para o vento. Eles estão interessados, os personagens são livros infantis, estão querendo saber o que é o amor. E o segundo livro, que é da Rússio Bonilla, que tem a personagem Minimone, ela conversa com o seu cachorro Max. E nessa conversa, é aquela conversa que ela imagina o que vem a ser o amor que tantos adultos falam. Então, no primeiro livro, a gente trabalha o amor do ponto de vista externo e no segundo caso, o amor enquanto imaginação, algo interno. Então, o tema é esse, né? E nesse segundo semestre de 2024, nós escolhemos o livro como como tema. E aí nós teremos dois livros que estão para, já estão em fase final de produção, que chama-se O Garimpeiro das Palavras, da Clara Haddad, que tem as ilustrações da Nádia Marquezine, uma argentina, e o livro chamado O Livreiro da Minha Rua, do Heraldo Miranda, ilustrado pelo colombiano Carlos Dias Consuegra. Então, são esses dois livros que falam de histórias. Esse livro, por exemplo, do Garimpeiro das Palavras, ele surgiu no último dia da Feira do Livro de Bolonha, de 2023, onde eu gravei um vídeo para a família e, por um acaso, eu fui para o aeroporto, porque eu já tinha que voltar para o Brasil, e o voo tinha sido cancelado, e encontrei a autora, e conversamos, porque eu fiquei 12 horas no aeroporto. E através dessa conversa, surgiu o texto da Clara Haddad, que agora nós vamos publicar. Então, estou dando um exemplo de como os livros nascem, né?
Incrível.
E tem toda uma preparação, tem todo um projeto, tem todo um trabalho imenso, e eu que gostaria de chamar a atenção sobre a valorização do livro, dessas histórias, né? Porque nós temos na cadeia produtiva do livro uma infinidade de profissionais, né? Esses profissionais são altamente especializados, como um preparador de texto, como um revisor, como alguém que faz a produção efetiva das imagens, um ilustrador. Então, nós temos que valorizar o livro. E a temática, o tema dessa curadoria é justamente trazer o livro para o centro das atenções. Nós queremos fazer um evento, provavelmente agora em outubro, quando se comemora o Dia Mundial, o Dia do Livro, perdão, aqui no Brasil, Monteiro Lobato, onde a gente apresente essa questão do livro. Então, as histórias, elas nem sempre a gente consegue fazer com que tudo seja publicado. Eu recebo aqui semanalmente alguns originais, muitos originais, de autores conhecidos, desconhecidos, mas nem sempre a gente pode dar seguimento. Então, eu diria assim, que as boas histórias, elas estão nos livros.
Hoje em dia, né, a facilidade que a tecnologia traz, né, acesso ao livro digital, mas o livro físico ainda é muito forte, né, Erivan? E esses eventos, como a Bienal e outros eventos literários, eles são importantes e uma oportunidade também para a pessoa realmente estar em contato com a obra viva em suas mãos, né?
Bom, seguramente. Em 2023, eu voltei, depois da pandemia, voltei a participar da Feira do Livro de Bolonha. Nessas feiras, normalmente se faz, a gente realiza cerca de 40, 50 reuniões, né, nesses 3-4 dias. E a metade delas foi de que eu marquei essas reuniões para conversar com as pessoas com quem eu já tratava. Poderia muito bem fazer essas reuniões, realizar essas reuniões online. Mas eu diria o seguinte, que o nosso mercado é um mercado da comunicação, é um mercado do relacionamento, é um mercado onde é tátil, vamos dizer. Vou fazer uma comparação aqui, talvez indevida, mas é a mesma coisa de você pegar um livro digital e um livro físico, né? Eu acho que o relacionamento que nós temos com os outros editores é de uma oportunidade de aprendizagem e troca de experiências e melhores práticas que, muitas vezes, o fato de você fazer isso através da tecnologia, que é factível, mas eu diria assim que a presença física, ela é determinante nos relacionamentos, né? Eu diria que isso faz parte da nossa humanidade e, claro, que dos negócios, né? Então, eu diria que há coisas que a gente pode fazer, e nós fazemos diariamente, trocar e-mails, mandar um arquivo, analisar um livro, mas nada como o olho no olho, o aperto de mão, e aquela conversa que muitas vezes a gente é aquilo que decide determinados projetos virem ou não serem publicados por uma determinada editora.
Bom, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo homenageia o país vizinho, Colômbia. Qual a importância dessa homenagem para vocês?
Para a gente, para a Telos Editora, nós publicamos alguns autores colombianos. Eu destacaria o autor Canizales, que é um autor que atualmente vive nas Ilhas Baleares, na Espanha, mas que a Telos Editora já publicou 9 títulos dele, e nós temos mais alguns livros que ele ilustrou de autores brasileiros, né? Nós temos também as autoras Cláudia Jiménez e Catalina Reis, que publicaram um livro chamado Minhas Partes Íntimas, que trabalha sobre essa questão do cuidado e da educação sexual para as crianças pequenas. E o ilustrador Carlos Dias Consuegra, que ilustrou o livro que estamos para lançar, chamado Livreiro da Minha Rua. A Colômbia, ela apresenta vários autores na Bienal. Esses autores não estarão presentes, mas nós temos os livros publicados por eles, por autores colombianos. Mas a Colômbia é conhecida também por uma grande produção literária, né, de autores importantes. E eu diria o seguinte, que a Colômbia, ela tem um intercâmbio cultural muito grande na literatura e em outras artes com o Brasil. Tanto é que, neste ano, na Feira do Livro de Bogotá, o Brasil foi o país convidado. Então, eu acredito que é de extrema importância que o Brasil estreite os laços e relações cada vez mais com os países latino-americanos. Temos muito a contribuir e também a receber desses países.
Erivan Gomes, fundador, curador da Telos Editora, que estará na 27ª Bienal do Livro de São Paulo, que deu início hoje, até 15 de setembro, no Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi, aqui em São Paulo, na capital paulista. Que honra falar com você, Erivan.
Muito obrigado, Cido. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço para todos os ouvintes da Rádio USP.
Peço a Deus todo momento para um dia me levar onde foi meu nascimento. O que eu não posso tirar nunca da minha lembrança é o pedaço de terra que vivi quando criança. Eu fui um pássaro que viveu feliz, cantando livre nesses matagais, bebendo água nas cacimbas claras, depois voando para os mangueirais. Eu fui menino que andou descalço, rolando corda, jogando pinhão, cortando lenha pra fazer o fogo, batendo enxada pra cavar o chão. O que eu não posso tirar nunca da minha lembrança é o pedaço de terra que vivi quando criança. Das estradas longas, do vale verde que me viu andar.
De Papo pro Ar, produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.